Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria SL Veículos. Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra.
Minutinhos, chegamos na terça-feira 20 de abril de 2021. Faltam os apresentadores ou eu me atropelei, Augusto? Falta, né? Não falta? Já falou? Já? Então tá, a gente tava conversando aqui. A gente usa um software para se ver e conversar aqui nos bastidores do Timeline. Sejam todos bem-vindos ao Timeline. O Timeline está chegando aqui firme e forte. E chega firme e forte junto com os nossos queridíssimos patrocinadores. Os patrocinadores são eles. Clínica Alpha Man. Disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Também com a gente a Soled Energia, seu sol, nosso propósito. Também com a gente, Gruppen, multissoluções tecnológicas para o desafio da nova era digital. Também Guimarães com a gente, tradição e qualidade. Comece o seu dia com a linha de pastas de amendoim integrais. Acesse guimarães.ind.br ou siga-nos nas redes sociais. E também a Ranger 2022, que já chegou na Ford SL Veículos. Só entrar em slveículos.com.br, certinho? Deixa eu mudar o jazz para dar bom dia aos queridos apresentadores deste programa. Difícil, né? Interromper. Para Firewall 365, nós enfrentamos as ameaças digitais por você e venha visitar o plantão de vendas do Magno, primeiro residencial sênior de luxo do Brasil. Bom dia, Kelly Matos, e bom dia, Davi Coimbra. Como vocês estão? Tudo bem?
Bom dia!
Bom dia!
E aí, Davizinho?
Sabe que hoje é 20 de abril, né? Ontem foi aniversário do Roberto Carlos e também do Getúlio Vargas, né? Se vivo estivesse. Getúlio Vargas fazia aniversário 19 de abril. Sabe quem que faria aniversário hoje? 20 de abril? Adolfo Hitler. Eu sempre lembro porque é perto do Roberto e do Getúlio, né? Então, o último aniversário dele, em 20 de abril de 1945, ele passou no bunker, né? Sob o solo de Berlim. E a Eva Braun, a mulher dele, fez uma pequena festa para ele. Ele comemorou lá escondido já todo... E quem viu, não sei se vocês viram o filme A Queda.
Sim.
Uma obra, né?
Obrigatório dos grandes, assistir.
Um dos grandes filmes, assim, sobre... Eu não sei se pode ser classificado como filme de guerra, mas é, né? É um filme de guerra, um baita filme. E retrata aí exatamente esse momento, né, do Hitler no bunker, enquanto que os russos estavam chegando de um lado... E os aliados chegavam de outros. Os russos chegaram antes, né? Evidentemente. Né?
Deixa eu aproveitar, então, que a gente está falando de história, antes da gente começar as nossas entrevistas. Como é que ocorre a queda, Davi? Falando do contexto histórico, do porquê da queda. Como é que o Hitler começa a se enfraquecer?
Ele ficou... A Alemanha dominou a Europa, né? E ficou só a Inglaterra resistindo. Mas teve três países que foram fundamentais para a queda do nazismo, né? Que foi a Inglaterra, com a sua resistência, com a sua teimosia, né? Sobretudo pelo comando do Churchill, né? E depois o erro que ele cometeu em invadir na Operação Barbarossa, né? Ao invadir a União Soviética, né? Na época, né? E aí estava com guerra em duas frentes. E depois a entrada dos Estados Unidos, né, que o Churchill estava esperando ansiosamente, né, o Churchill pedia para o Roosevelt, né, para que ele ajudasse, esperando que ele entrasse em guerra. Aí os japoneses atacam os Estados Unidos e aí os Estados Unidos entram em guerra. E as forças, essas forças reunidas são muito grandes, né, muito, são muito poderosas, né? E aí que ele acaba perdendo. Ainda resiste, né? Durante 3 anos, quase 4 anos, ainda resistiu.
Tem uma série na Netflix que eles coloriram as imagens, a maior parte das imagens da Segunda Guerra Mundial e com imagens, obviamente, históricas, né? Não tem nada de ficção, né? E é uma obra. Só procurar lá por Segunda Guerra na Netflix, vai aparecer. O nome é Grandes Momentos da Segunda Guerra Mundial em Cores. E é inacreditável, assim, o jeito que eles conseguiram trabalhar as cores, né? E assim desenvolver o processo de trabalho e contar com imagens da época isso, né? Loucura, loucura, loucura.
Eu vou indicar mais um, então, porque a gente está com só o especial dos filmes, Jojo Rabbit. Não é exatamente recente. É recente, né? Foi indicado, disputou. E tal. É a Scarlett Johansson. O diretor faz o papel do Hitler. E os filmes que tratam como sátira, né? Com ironia e com horror. É muito difícil fazer isso quando se trata de uma tragédia, de um genocídio, né? Como o regime nazista. Tem que ter muita habilidade, muito cuidado. Não são muitos os diretores que topam fazer esse tipo de movimento. Mas o Jojo Rabbit fez, né? E o filme em si foi lido pela crítica como um bom filme. Tem um menininho, né, que é muito fofo, o ator, uma criança que faz o amigo imaginário dele seria o Hitler. E a partir de um livro, é inspirado em um livro, e a história... Aliás, o livro não tem um amigo imaginário, mas a história se desenrola assim, sendo que a família dele protege uma menina judia. Fica aí, né? Tem vários filmes pra gente indicar sobre esse tema, A Vida é Bela, outros tantos, mas lembrei desse agora que foi recente.
Sabe que foi um tema de ontem na nossa discussão aqui, né, com o Sérgio Xavier Filho. Muda pra uma trilha de esporte rapidamente, antes de a gente colocar o Eduardo Penzon, que é sobre a Superliga Europeia, né? Algumas horas depois, né, mais de um dia depois da criação da Superliga Europeia, 12 grandes clubes europeus se reuniram para fazer uma competição paralela a todas que existem. A UEFA disse que vai ter muitas sanções, tipo tirá-los dos campeonatos nacionais. Obviamente eles não participariam mais da Champions League. E os jogadores que jogam nesses clubes não poderiam jogar pelas suas seleções. São sanções pesadíssimas, né? Hoje a Europa acordou já com algumas outras notícias em cima disso aí. Os times de fora batendo muito, né? A Federação Alemã bateu, o Paris Saint-Germain bateu bastante. Já dois europeus que estavam dentro e dois ingleses que estavam dentro já não tão firmes nas suas posições, que são os dirigentes do Chelsea e do Manchester City. Então acho que esse barco aí vai começar a afundar devagarinho, porque é uma ideia medonha, né? Tem uma profundidade, claro, nela, mas é uma ideia bem medonha. Não há rebaixamento, os caras escolhem quem participar de uma competição, então tira algumas coisas importantes do esporte, né? E principalmente mata a regionalidade, né? Mata a proximidade do futebol, né?
Houve isso no Brasil, né? Em 87, o surgimento do Clube dos Três, mas com uma natureza, né, diferente, né? Era uma maneira de os clubes se afirmarem diante de uma confederação que os explorava,
né? De uma bagunça, né? Ninguém sabia quem seriam os integrantes de uma competição de um ano para outro, né? Eu acho que o Clube dos Três era muito mais próximo de uma criação de uma Premier League. Querendo ter rebaixamentos, essas coisas todas, do que outra coisa, né?
Com divisões, né? Primeira divisão, segunda, terceira, quarta, lá na Inglaterra tem um monte de divisões.
Mas também foi uma ideia mal resolvida, né? A Copa União não deu muito certo.
Ela foi bem, mas depois os próprios clubes acabaram implodindo aquela união, sabe? A CBF conseguiu aos poucos, assim, devagarinho, ela conseguiu assim, se imiscuir naquela ideia do Clube dos 13, se associou ao Clube dos 13 e acabou.
Bom, tem duas pessoas na linha aqui que eu faço agora.
Isso, o entrevistado e o repórter, primeiro o repórter.
Penzon, bom dia.
Bom dia, Potter. Tem um alerta para quem está no trânsito aqui de Porto Alegre. Uma carreata acontecendo neste momento, servidores do nível médio da Brigada Militar que estão em deslocamento ao centro da capital. Eles passaram pela Aureliano de Figueiredo Pinto, acessaram Augusto de Carvalho e vão em direção ao QG da Brigada Militar no centro e posteriormente vão para a frente do Palácio Piratini. Esses servidores reivindicam um plano de carreira para a categoria e naquilo que chamam de modernização da carreira dos militares. São vários veículos que estão nessa manifestação, utilizando balões pretos e também cartazes colados nos vidros dos carros. Esse é o alerta para quem está utilizando as vias do Centro Histórico aqui de Porto Alegre por conta dessa manifestação de brigadianos da Polícia Militar, aqueles de nível médio, que estão fazendo essa carreata aqui na capital gaúcha.
Obrigado, Eduardo Penzon. E tem convidado na linha, Kelly, por favor.
Estamos recebendo aqui no timeline, acho que faz tempo que não conversávamos com ele, com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Gabriel Souza. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Kelly, bom dia, Potter, Davi, a todos os ouvintes.
Deputado, a gente lhe chamou porque existe um movimento por parte do governo e a Assembleia está se somando a esse movimento para conseguir a vacinação de professores. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer, e eu sei que o senhor conversa muito com o governador também, é por que que outros estados estão vacinando professores, como São Paulo, por exemplo, e o Rio Grande do Sul não?
No gauchês mais coloquial seria o tradicional peitaço, né? O Plano Nacional de Imunização não prevê, né, a lei federal que rege o assunto, com todas as normativas federais, né, que são de competência privativa da União Federal, de dizer quem são os grupos prioritários, quem deve ser vacinado primeiro, porque tu tem uma lógica nacional da vacinação de grandes populações, né, a lógica epidemiológica deve obedecer uma estratégia única no país inteiro, e por isso que a regra é que a União Federal defina quais são esses grupos prioritários. E a União Federal, ela até define como prioritários educadores, mas os coloca hierarquicamente lá no fim da fila dos grupos prioritários, que são vários. Bom, então, se o Estado ou o município quiser, por sua conta, né, portanto, contra a lei, definir a vacinação dos professores, ele, como grupo prioritário, sem uma autorização judicial ou uma mudança na regra federal, ele vai, por conta e risco, eventualmente sofrer alguma sanção dos órgãos fiscalizatórios, do Ministério Público, etc. Então, a estratégia do governo do Estado do Rio Grande do Sul, ao que parece, foi buscar essa segurança jurídica através de um remédio jurídico chamado ADPF, que é Ação de Descumprimento de Preceitos Fundamentais, uma ação judicial no STF, solicitando a autorização para a vacinação dos professores e trabalhadores em educação como prioridade. E agora, a Assembleia Legislativa, então acabei de anunciar, vai entrar como amicus curi, que é também um instrumento jurídico, que em português significa amigos da corte, para informar a corte que a Assembleia do Rio Grande do Sul legislou e considera a educação como serviço essencial, mesmo em pandemias, e, portanto, defende a vacinação dos professores. A Assembleia é a casa da representação popular, para mostrar ao ministro, no caso Lewandowski, que é o relator, a importância dessa matéria para o Estado e a prioridade que nós estamos considerando desse assunto, tendo em vista aí o atraso geracional que vai causar na população gaúcha a eventual atraso da volta às aulas, ainda mais quando o ano passado, o letivo, já foi muito prejudicado ou perdido devido à pandemia. Então não podemos correr o risco de ter mais um ano letivo perdido ou prejudicado, e por isso a ação da Assembleia agora é de se somar nessa ação judicial no âmbito do STF.
Deputado, que tipo de estudo técnico a Assembleia e todas as pessoas que querem a volta às aulas se amparam para saber se a volta às aulas ela é perigosa, né, para aumentar a pandemia ou não? A volta às aulas e os colégios, né, escolas, creches, têm uma segurança para manter a pandemia no nível que está? Porque, claro, certamente a volta à aula tem uma aglomeração, né? Os alunos vão estar num espaço que eles não estão hoje, os professores também. Qual amparo técnico tem esse tipo de preceito de vocês para a volta às aulas?
Certo. Bom, nós temos começar a explicar que o decreto atual do governo do Estado, na bandeira preta, ele permite as voltas às aulas presencial na educação infantil até o segundo ano do ensino fundamental. Esse público, que é o público infantil, Na medida em que a atividade econômica ela é permitida, a volta da atividade econômica é permitida, portanto, os pais dessas crianças estão trabalhando nos seus locais de trabalho, e isso incorre em saídas das suas residências e deslocamento pela cidade até o seu local de trabalho, permanência no local de trabalho, retorno à sua residência, naturalmente as crianças elas estão sendo colocadas com terceiras pessoas enquanto os pais procedem com esse tipo de situação, haja vista e a volta das atividades econômicas. Hoje nós temos os serviços considerados não essenciais e essenciais funcionando com os seus protocolos, suas restrições de horários, mas os índices de mobilidade dentro de transporte público, por exemplo, nas grandes cidades, mostram um aumento da circulação dessas pessoas, os índices do Google de mobilidade também mostram um aumento da circulação dessas pessoas, e aqueles que têm filhos pequenos certamente estão, na medida de não conseguirem levá-los aos seus respectivos trabalhos, estão deixando com terceiras pessoas. Então, para além dos papers que mostram, né, a importância de colocar essas crianças em locais onde haja um mínimo de situação normalizada com protocolos e com situações que venham a minorar a possibilidade de infecção viral, nós temos aí também a demanda real e fática de uma série de procedimentos sem observância desses protocolos que estão sendo utilizados diariamente pelas famílias do Rio Grande do Sul, na medida em que tem que voltar ao trabalho e não há lugar para deixar seus filhos, porque as creches estão fechadas, sejam públicas ou privadas, e acabam deixando em outros lugares, mães crecheiras, creches clandestinas, familiares, né, muitas vezes idosos, ou com comorbidade, onde naturalmente há aglomeração em lugares menores, né, como são casos de residências, e sem observância desses protocolos. Então, o que, que é que o Estado, me parece, fez? Né? Ele estabelece o retorno das atividades escolares nessas faixas etárias, exatamente para colocar as crianças, duas pessoas que precisam utilizar esse serviço, porque aquelas que não precisam não são obrigadas a utilizar, em ambientes onde há fiscalização e há o cumprimento mínimo de protocolos, mesmo que saibamos, né, naturalmente, que há das dificuldades de utilização de protocolos nessas fases etárias. E, por fim, tu tens aí, Potter, uma situação que é dramática do ponto de vista geracional, porque o atraso cognitivo que causará a ausência de aulas, de frequência no ambiente escolar de crianças e adolescentes é algo imensurável, né? Vai aumentar o gap da desigualdade social, vai aumentar a dificuldade de ingresso no mercado de trabalho futuro, um mercado de trabalho que está mudando e vai mudar ainda mais a partir das transformações no comportamento humano oriundo da pandemia. Então, há uma série de evidências e de indicadores que mostram que é muito mais apropriado tu regular a permanência dessas pessoas em ambiente escolar, do que são empresas geralmente bem preparadas para isso, do que fingir que as crianças ficarão em Nárnia, né, e não ficarão em algum lugar com aglomeração e com desrespeito aos protocolos. Aí o porquê o Estado vem ao encontro dessa tese quando entra com a ação judicial no Supremo, e a Assembleia agora se soma como amicus curiae nessa ação no sentido de fortalecer a pauta da vacinação dos professores.
O senhor acha, então, que as crianças indo para a escola têm menos chance de contrair o vírus do que ficando em casa?
É que, na verdade, esse ficar em casa é uma coisa relativa, porque na vida real das pessoas, em especial as pessoas menos favorecidas economicamente, essas crianças elas não ficam sozinhas em casa, né, naturalmente, até porque nós estamos falando de educação infantil e até o segundo ano do ensino fundamental. Então, em algum lugar elas ficam. Né? Se os pais vão trabalhar, onde elas vão ficar? Então, para aqueles pais que precisam deixar seus filhos em locais durante o dia, né, exercer sua atividade laboral, e até por necessidade de exercê-la, né, na medida em que isso gera a sua renda, me parece que é claro, né, que para essas famílias seria muito importante ter locais apropriados onde haja um estabelecimento de protocolos sanitários e que sim, que nesse caso em tela, nós teríamos aí a mitigação da possibilidade de infecção viral, tendo em vista que há essa regulamentação por parte do Estado.
Deputado, eu acho até discussão... que tem... desculpa, Potter, mas eu acho até... Eu não tenho filhos, né? Mas eu acho que o senhor falou das menos favorecidas, mas eu acho que famílias também favorecidas devem ter babás ou profissionais que acabam ficando, né, com os filhos nesse período, justamente por não ter a escola. Eu realmente não sei, eu não sou capaz de opinar, porque eu falo que não, eu não tenho filhos, não é a minha realidade, eu não tenho babá em casa, mas talvez as famílias, mesmo as que não são mais pobres, mais vulneráveis, precisem de alguém para cuidar dos seus filhos, e isso também faz não, uma movimentação.
É o meu caso aqui, deputado Kelly e Davi, né? Eu tenho dois meninos que já estavam indo para a creche e eu preciso, obviamente, que eles voltem para a creche, né? Até porque, deputado, ele está me vendo fazer jornalismo todos os dias e eu não quero que eles sejam jornalistas. Né? Eu quero que eles façam outra carreira.
Tu imagina o meu caso, então. Não quero que ela vire deputada, minha
exatamente, filha.
Eu imagino. Que ela seja médica, né?
Mas, deputado, qual é exatamente o imbróglio judicial hoje? Por que que as creches e as escolas até a segunda série não estão abertas? Qual é exatamente o problema?
Exatamente, essa pergunta é muito boa, porque agora chegam aqui na Assembleia uma série de demandas e tal, e agora começou a chegar, deputado Gabriel, tem que pedir para o governador mudar a cor da bandeira que resolve, né? Isso não é verdade, né? A decisão judicial exarada na primeira e na segunda instância, que suspendeu o retorno às aulas, porque pelo decreto, na bandeira preta, que é a situação mais gravosa da pandemia, né, no estabelecimento da escala mais gravosa na pandemia, ele permite a volta às aulas, de acordo com o decreto estadual, no ensino fundamental até o segundo ano do ensino, aliás, do ensino da educação infantil até o segundo ano do ensino fundamental. Então, são as séries iniciais da vida escolar de um indivíduo. Então, o decreto não proibia a volta às aulas, nessas faixas de idade. O que aconteceu foi uma decisão judicial, que foi o Poder Judiciário foi provocado por setores da sociedade, em geral setores sindicais, né, dos professores, dizendo o seguinte: olha, nós achamos equivocado voltar às aulas agora devido aí a uma série de situações expostas nessas petições, e o judiciário disse, não, suspende-se a volta às aulas imediatamente, de maneira liminar. O Estado recorreu na segunda instância, não teve êxito, aliás, agravou a segunda instância, não teve êxito, e agora então entrou com um remédio jurídico diferente, que é a DPF, a Ação de Descumprimento de Preceitos Fundamentais, lá no Supremo, para que o Supremo diga, pode voltar às aulas. E, paralelamente, tem uma outra DPF, né, que é a 829, lá no ministro Lewandowski, que nós também entramos com o amicus curiae, no sentido de permitir que o Estado vacine prioritariamente os educadores e trabalhadores em educação. Então, tu tem uma solução que me parece mediada aí, tá me entendendo? Quer dizer, o Estado está dizendo o seguinte: olha, eu quero vacinar os trabalhadores em educação, vamos fazer um cronograma para isso, a partir da educação infantil, ascendendo para séries mais superiores no nível escolar. Vamos começar priorizando professores com comorbidade, trabalhadores em educação com comorbidade clinicamente comprovados. E aí, a partir daí, nós vamos fazendo um cronograma onde tu tem um oferecimento, né, dessa proteção imunológica aos trabalhadores da área, e ao mesmo tempo tu vá retomando as aulas de maneira presencial para aquelas famílias, como é o teu caso, como é o meu caso, como é o caso de milhares de gaúchos e gaúchas, que precisam de um local para deixar seus filhos enquanto trabalham. Então, este é o assunto o qual nós estamos nos somando lá no âmbito do Supremo, e a importância dessa decisão do Lewandowski e do Cássio Nunes é no sentido de dar segurança jurídica, porque aí tu pode sim começar a vacinar os professores imediatamente sem receio de sofrer alguma sanção oriundo de órgão fiscalizador, e também tu tem uma segurança jurídica de que, como o Tribunal Superior decidiu que sim, o Estado tem prerrogativa para decidir se a aula volta ou não, não haverá eventualmente alguma outra decisão judicial que possa cercear essa atividade no meio do caminho.
Deputado, resposta bem curtinha. Quantos professores seriam vacinados no Rio Grande do Sul?
200 mil entre professores e trabalhadores de educação da rede pública e privada.
Perfeito. Muito obrigado, deputado Gabriel Souza, também presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Obrigado e bom trabalho.
Eu que agradeço. Um abraço e bom dia.
Importante, Potter, a gente só traduzir um pouquinho aqui do que o deputado Gabriel disse, né? Ele é o presidente da Assembleia Legislativa, tem responsabilidade, assim como governador, como chefe de um poder, e ele, o que o Rio Grande do Sul está tentando é uma, digamos assim, ele quer se assegurar, ele quer estar seguro para poder começar a vacinar, porque ele poderia vacinar professor. Poderia tomar essa decisão, sim, né, e entrar, sim, como São Paulo fez. Só que há um temor jurídico de que alguém diga, olha, não está aqui no plano. Então, o governador pode ser responsabilizado. O Estado do Rio Grande do Sul, o secretário de saúde pode ser responsabilizado.
E aí, interromper no meio do caminho, aí é o caos.
Interromper no meio do caminho, dar confusão, enfim, né? Tem realmente uma disputa política. A gente está vendo a CPI da Covid no Congresso. Então, há um temor. O Rio Grande do Sul quer pegar, assim, está se vacinando, né? Para usar até o trocadilho um pouco infeliz, mas está se vacinando antes de tomar a decisão de começar a vacinar. O governador é a favor da vacinação de professores, o governador é a favor da volta às aulas, entrou no Supremo com uma ação para retornar às aulas
as
presenciais.
Aulas desse grupo, né? Desse grupo até a segunda série, né?
Respeitando
a bandeira, né?
Que a tá bandeira, hoje, né? Isso. Hoje o Rio Grande do Sul tá com bandeira preta, mais grave. Na semana passada, agora não voltei a perguntar pro governador, mas na sexta eu perguntei para ele, eu falei, a bandeira vai continuar preta? Ele falou, Kelly, me parece que ainda por algum período a bandeira vai continuar preta. Por quê? Porque a gente tem ainda, embora um pouco de estabilidade, uma leve queda, não está satisfatório, os índices não estão satisfatórios. E uma última informação, essa talvez a mais importante, porque eu acabei de receber aqui, primeiro para os nossos ouvintes da Rádio Gaúcha, amanhã tem esquema especial de vacinação em Porto Alegre, em que pese o feriado. Aí não são todas as unidades, né, Potter? Hoje a gente tem, sim, 30 unidades, postos de saúde, vou resumir assim, mais os drive-thrus no Big e na PUC. Nos Bigs e na PUC. Amanhã o esquema é diferente por causa do feriado. Nós teremos 3 postos de saúde para quem quiser ir se vacinar amanhã. Glória, Rubem Berta e Tristeza, na zona sul da capital, e também o drive-thru da PUC, das 9 da manhã às 5 da tarde. Nos postos de saúde vai ser das 9 da manhã às 3 da tarde. Então, repetindo para quem acompanha o rádio aqui agora, amanhã tem esquema especial de vacinação, é feriado, quem quiser aproveitar justamente por ser feriado, é o que meu pai vai fazer. 3 postos de saúde, Glória, Rubemberta e Tristeza, aqui em Porto Alegre, mais o drive-thru da PUC, das 9 às 5 da tarde, no caso dos postos, das 9 às 3. Kelly, quem pode se vacinar? 61 para cima. Só vai baixar a faixa etária quando a prefeitura souber que novas doses estão a caminho.
Perfeito, muito obrigado, Kelly, pelas informações. 10 horas e 33 minutos. Lembrando que se for para a bandeira vermelha, mesmo assim não tem volta às aulas por essa decisão jurídica, né, levantada pela
SUSEC. Agora vê, né, como
o deputado Gabriel contou para a gente agora aqui.
Que eu inclusive escrevi sobre isso, né? Como o STF, de certa maneira, indiretamente, ele governa o país.
Não, é impressionante. Falei isso ontem no carro, ouvindo a Rádio Gaúcha. Né? Tipo assim, impressionante como ele tá na decisão. Bom, aí o STF tá decidindo, se não sei o que, não sei o que. O STF precisa votar, não sei o que, pra decidir.
Porque todo mundo apela pro STF, entende? Então, o STF virou assim essa última instância de tudo. De tudo. Qualquer tipo de processo, qualquer tipo de pendência, qualquer tipo de dúvida, STF. Aí acontece uma coisa assim, um ministro vai lá e dá uma medida provisória ali, tá, né? Dizer, não, eu vou provisoriamente aqui decidindo. E aí vai pro plenário para uma nova decisão e às vezes decidem contra aquela outra medida. Então o Brasil fica numa insegurança, porque ninguém sabe o que vale. Ninguém sabe o que vai acontecer. O próprio STF, ele muda, né? Aquela história da prisão em segunda instância, né? Ele foi para um caminho, para um rumo durante anos, e de repente mudou. Então ele muda suas decisões por causa de um ministro, às vezes. Tudo aquilo que está decidido de um jeito acaba sendo de outro.
É, exato, ainda tem insegurança jurídica, tu tem toda a razão, né, de não ter uma jurisprudência fixa, digamos assim. No caso da prisão da segunda instância, acho que ficou bem, bem evidente isso. Eu só vou repetir porque ficou dúvida.
E assim, as exposições dos ministros, às vezes tu chega um tema qualquer, né, tu vê lá um deles falando, ouve aquilo tudo, tu diz, pô, o cara tem razão, é isso aí mesmo, aí tu vai pro outro, é contra aquilo. Aí tu ouve ele falar, ele diz, não, esse cara tem razão, realmente.
E o Brasil já sabe a escalação dos 11 ministros do STF. Sim, isso fala muito sobre uma nação, né?
Agora vai ter uma substituição, né? Do nosso amigo.
Importante. Marco Aurélio Melo vai se aposentar. O pessoal ficou com dúvida, então eu vou repetir a informação para ficar
para o
bem
feriado.
Claro. Amanhã, eu sei que a nossa vida está diferente, a gente não sabe mais o que é sábado, o que é domingo, o que é feriado. Amanhã é feriado, 21 de abril. E aí vai ter esquema diferente. Vai ter vacinação? Vai. Mas o esquema é diferente justamente porque é feriado. Locais de vacinação. 3 postos de saúde, 1 drive-thru. O drive-thru da PUC. O drive-thru da PUC vai estar aberto amanhã, no feriado, das 9 da manhã às 5 da tarde. E além desse, nós teremos 3 postos de saúde. Glória, Rubem Berta e Bairro Tristeza, na Zona Sul. Esses das 9 da manhã até às 3 horas da tarde. Potter.
Perfeito. Não para durante o feriado da vacinação aqui em Porto Alegre. Terça-feira, hoje, 20 de abril. Amanhã é o feriado, 10h36 nesse exato momento. O sol brilha no céu da capital. 23 graus é a temperatura. E o timeline volta e vai e volta com seus queridos patrocinadores. A Ranger 2022 já chegou na Ford SR Veículos. Estamos atendendo online com as melhores ofertas. Acesse slveículos.com.br. Venha visitar o plantão de vendas do Magno, o primeiro residencial sênior de luxo do Brasil aqui em Porto Alegre. Firewall 365, nós enfrentamos as ameaças digitais por você. E perdendo força, ou indo rápido demais na hora H, Davi? Clínica Alpha Man. Responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. Este é o Timeline. Hoje estão na equipe técnica Ronaldo Fagundes, Sérgio Altenhofen, Domingo Sávio e Augusto Silveira. E na produção do programa, Jax Machado, Lisiele Zanquetin e também o Bruno Pancô. A gente já volta.
Sabe por que a Ford Ranger é a Ford Ranger? Porque tem a força de 200 cavalos, porque tem 7 airbags e frenagem com detecção de pedestres, porque é a líder em vendas no Sul e foi eleita a melhor picape do Brasil, na opinião dos proprietários. E ainda tem bônus de até 10 mil reais para supervalorizar o seu usado. Por que você ainda não tem? Faça o test drive na Ford SL Veículos. Perceba o risco, proteja a vida.
Amor, não sei como dizer isso, mas você tá indo muito rápido. Eu não consigo ter prazer assim.
Eu sei, meu amor, mas não consigo segurar. Você me ajuda?
Vamos resolver isso juntos. Existe tratamento.
Quem entende de ejaculação precoce são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men, sexo é saúde. ClínicaAlphaMen.com.br 30137172. Responsabilidade técnica Cris Greco. CRM 34952.
Somos um mundo de possibilidades, um desejo, uma inspiração. Nossos sonhos, nossos ideais vão de geração em geração. Nós somos o futuro.
Cooperativa Langiru, 65 anos desenvolvendo a região.
Nós somos Langiru.
A Corsan está em processo de evolução para acompanhar as transformações do setor, buscando novas alternativas para cumprir os compromissos assumidos com os gaúchos. Tudo para garantir o tratamento e abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto, indo além em soluções ambientais que protegem o meio ambiente e o futuro das próximas gerações. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Aproveite as condições imperdíveis que só Caoa tem pra você. Confira! Linha Hyundai 2022 e X35 New Tucson com taxa zero. Entrada e o saldo em 24 parcelas ou tabela FIP na compra do usado. É isso mesmo! E X35 New Tucson com taxa zero. Entrada e o saldo em 24 parcelas ou tabela FIP na compra do usado. Acesse caoa.com.br/ofertas ou ligue para Hyundai Caoa Porto Alegre. 51 3017 0800 e consulte condições. No trânsito, dê sentido à vida.
De volta, 10h40, 20 minutinhos. Tem uma caixa de som aberta aí do computador, deu fechado. 10h40, são 20 minutinhos para as 11 horas da manhã e estamos no dia 20 de abril de 2021. terça-feira, 23 graus e o sol brilha no céu da capital Rio Grande do Sul, chamada Porto Alegre. O Timeline volta e volta firme e forte junto com Firewall 365, Fortinet Partner. Nós enfrentamos as ameaças digitais por você. Venha visitar o plantão de vendas do Magno, o primeiro residencial sênior de luxo do Brasil. Fica no bairro de Três Figueiras, em Porto Alegre. E a Ranger é na Ford SL Veículos. A Ranger 2022 já chegou na Ford SL Veículos. Estamos atendendo online com as melhores ofertas. Acesse slveículos.com.br e a gente muda o jazz junto com Clínica Alphaman. Perdendo força ou indo rápido demais na hora H, procura Clínica Alphaman. Responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952, certo?
O Potter falando em ameaças digitais, como tu está dizendo, né?
A Firewall te protege, Davi.
Mas é impressionante como tem isso, como... E a gente recebe aquelas mensagens que tu sabe que é vírus, né? Que troço ali, veja a Paola de Oliveira nua. Né, aquela coisa que não, os clica. Caras querem que tu clique ali, né? E aí, se não tu clica. É trouxa, tu clica. Agora tem tanta coisa que algumas tu quase acredita, né? Quase acredita. E aí eu tô falando dessas coisas de fake news. teve uma que uma amiga minha chegou e disse assim, tu sabe que o príncipe Philip, ele disse que ele queria ser enterrado com a ouvindo, quer dizer, ouvindo, não, sendo tocada a música que ele mais gosta pela banda, né? E aí, e a música que ele mais gosta é o hino do Inter. Eu comecei porque a rir.
Tem uma montagem do vídeo.
Tem uma
vídeo,
montagem,
né?
É um vídeo de uma banda tocando o hino do Inter. Em Porto Alegre, eu acho, né?
Não, Davi. É uma banda inglesa, a banda do Palácio de Buckingham, inglês. Só que na hora que eles começam a tocar a música lá na Inglaterra, eles mudam pra uma bandinha aqui de Porto Alegre, ou do Rio Grande do Sul, tocando o hino do Inter. Em formato banda mesmo, sabe? Não estúdio, assim, sabe?
É muito bem feito, e aí. Algumas pessoas acreditam, né? E outra pessoa que caiu, vocês que me mostraram aí, né? Em fake news foi a Leda Nagli, né?
Não, essa foi bem séria.
Ela caiu ela em qual informação?
Ela leu como se fosse verdade. É que as fake news...
Tu tem, né, Kelly?
Tenho. As fake news, o que acontece? Elas são feitas de uma forma... tão parecida com a verdade, com a realidade, que é difícil. Às vezes a gente que está acostumado, que lida com isso, também desconfia, né? Também cai. E no caso dela, ela leu como se fosse um perfil do novo diretor da Polícia Federal, de um diretor da Polícia Federal. Então ela viu, pô, esse cara escreveu isso, é verdade, né? Que o diretor da Polícia Federal...
Se tá no perfil dele, né?
Isso, como se fosse assim, tipo, se o Potter escreveu uma coisa no perfil dele, eu, Kelly, acredito, né? Se o Davi escreveu uma coisa, bom, daí vou pensar, talvez, não sei se acredito, mas o ponto é esse, de ser alguém com credibilidade. Claro que quem tá acostumado, sabe, o verificado, aquele símbolo, né, o check com uma cor azulzinha, dá um pouco mais de credibilidade. Eu tava seguindo super uma conta do Instagram do Tarcísio Meira, que eu tava achando maravilhosa. Falei, nossa, que legal, Tarcísio Meira tá na internet. Descobri há 2 dias que era falso. Eu tava emocionada com o Tarcísio Meira. É falso, veja só. Caí.
Mas o que a Leda caiu? Qual foi a manchete?
A Leda caiu numa manchete que diz o seguinte. Gente, é um pouco... Vou ler o título,
vai.
Tá? A manchete, a frase, eu repito, era desse perfil do cara da Polícia Federal resumidamente, era alguém que tinha um plano para matar o ex-presidente, aliás, matar o presidente Bolsonaro. Lula mataria o Bolsonaro.
Lula
diz assim, eu vou ler a manchete.
Junto com o STF.
A manchete não, porque é um tweet, é uma rede social. Diz assim, abre aspas. Acreditem ou não, mas o STF quer acabar com o presidente. É fake news. Porém, eles não irão conseguir por um motivo bem forte. Mais da metade das cadeiras de urubus de capa preta, que seriam ministros do Supremo, receberiam propina. E antes que caia meu perfil novamente, vou dizer para vocês a ideia de matar Bolsonaro, leu a Leda Nagli na transmissão. E claro, né, as pessoas, hoje a internet é muito rápida também de pegar o trecho, ela fez isso numa live e repercutiram, né, e aí ela teve que pedir desculpas, enfim, né, por essa live, por
imagina,
alguém que
uma tirou... entrevistadora, querida, entrevistadora absolutamente experiente, cai numa coisa dessa.
Nossa, uma jornalista assim, né, com credibilidade no país. Ela botou assim, ela falou depois, numa nota que ela pediu oficialmente desculpas. Algum membro do grupo, porque é um grupo fechado, chama... O nome é Clube da Notícia, um canal de conteúdo fechado, onde toda noite a Leda Nagli fala com os seguidores, com as pessoas, comenta as principais notícias do dia, enfim, né? Então, ela pediu desculpas numa nota oficial que diz o seguinte: algum membro do grupo, por má fé ou porque ficou impactado pela notícia, pinçou um trecho de 2 minutos dessa live de 47 minutos e viralizou antes mesmo que eu tivesse voltado com a checagem completa da informação.
A formatação, então.
Pois então.
Sim, recortar a parte que ela fala isso, não a parte que na mesma live ela diz, gente, eu chequei aqui, isso não é verdade. É isso que ela está reclamando.
Ela disse assim, ó, viralizou antes mesmo que eu tivesse voltado com a checagem completa da informação, segundo ela. Enfim. Claro, foi uma gafe, assim, né, pelo fato, como disse o Potter, de ser uma jornalista muito conhecida, de ser alguém que tem o dever de desconfiar das coisas. Ela além do programa do Sem Censura, né, que era o último, em que ela ficou muito tempo, ela apresenta o Jornal Hoje, o Sem Censura, ela ficou 20 anos. O programa, né, da TV
Aquele
Cultura.
Da tarde, que era bom, depois do almoço, ficava vivendo, aquele bate-papo, né?
Recebeu um monte de gente, né, enfim, uma jornalista conhecida, e além de tudo, né, depois ela ainda ficou mais conhecida por ser a sogra da Sabrina Sato, né, isso também gerou um prestígio pra Leda Nagli, que o filho dela é o marido e o pai do filho, né, então a Leda Nagli é avó da filha da Sabrina Sato. Mas enfim, foi um assunto, já que esse programa se chama Timeline, que dominou as redes sociais no dia de ontem.
Muito cuidado com o que chega nos seus grupos de WhatsApp. Muito, muito cuidado, né? Dá uma observada depois. Desconfia dos exageros. Desconfia dos exageros, certo? A gente muda o Dias agora, por favor, e vamos chamar Josimar Farina. Esse nunca caiu numa fake news, muito mais importante que isso. Nunca desenvolveu uma, né? Nunca realizou uma. Josimar Farina, seja bem-vindo ao Timeline. Bom dia, tudo bem?
Oi, Potter, bom dia, Davi, bom dia, Kelly, bom dia aos ouvintes. Claro que caí, né, Potter? Tem umas que são feitas, como o Davi falou, né? São feitas para você clicar, né? Isso acontece, faz parte, né? A gente só tem que cuidar para não expor dados e não expor pessoas, né? Nessas maldades que as pessoas compartilham pela internet aí, né?
Eu diria,
a Giane nunca caiu, acho que o Potter se equivocou numa linha ali. A Giane Guerra nunca caiu numa fake news. O Josimar pode ter caído.
Dos jornalistas dessa família nunca caíram.
Pode ser. Pode. É um cálculo a ser feito.
Os teus filhos também querem ser jornalistas? A tua filhota e teu filho?
Não, aqui em casa a minha filha ela fala bastante que ela quer ser ou cantora de rock ou ela quer ser costureira. E o meu pequeno, ele quer ser astronauta, chefe de cozinha e cientista, sendo que o astronauta, ele quer ser à noite.
Sabe que eu vi noite, uma palestra de um astronauta, quando eu morava em Boston, Josimar, um astronauta que foi para o espaço mesmo, ele passou 6 meses no espaço, e o cara passa 6 meses no espaço sem tomar banho, não tem como tomar banho.
É tipo a VTube no Big Brother.
Não tem como tomar banho. Ele passava um paninho úmido assim para tentar, né, higienizar, né, as partes, sobretudo isso, mas não tem como tomar banho, o astronauta. Então não é tão bom assim, viu, Josimar? Além disso, o cara fica 6 meses confinado, que nem nós.
E que nem no Big Brother também, né?
Que nem no Big Brother. Ele mais 2 ou 3 que ficam.
Mas com uma visão na janela espetacular, né? Vendo assim, que a Terra é plana. Né? E aí, sabe que
disco,
eu estava lendo...
Aquele
tava
disco flutuando.
Estava lendo hoje de manhã que os astronautas, Josimar, todos eles que sobem, eles assinam um documento, ainda da época da Guerra Fria, um documento até hoje vale, né, da União Soviética e dos Estados Unidos, que eles não podem nunca dizer que a Terra é redonda. Que a Terra é plana. Eles têm que dizer que ela é redonda. Eu li hoje de manhã. Caiu num grupo de WhatsApp hoje,
mano. Isso é fake news, viu, Josimar?
Não, eu tava esperando a complementação do Potter aí, ainda bem que o Davi veio rápido aí.
Não, mas eu li hoje no grupo, então deve ser verdade. O que me mandou foi um amigo meu. Então, e ele sempre manda a verdade, então essa aí é a verdade também. Então, eles vão lá, porque, olham. Eles... Meu Deus, a Terra é plana. Vamos lá falando lá embaixo. Lá.
Não pode, falar. Contar.
Tem um documento assinado, exatamente.
É que, na verdade, eles também não vão pro espaço, né? Eles usam um estúdio de gravação de Hollywood, amplo, com imagem projetada ao fundo e que parece que eles estão indo pro espaço também, né?
Tá, também tem muito disso aí, né? Mas, Josimar, a gente tá tergiversando, né? Porque teu papo agora aqui é sério. E é sobre a ampliação da pista do Salgado Filho e o que isso ocasiona.
Tem uma novidade importante, né? Recentemente a Fraport comunicou que estava suspendendo as obras de ampliação da pista por causa da demora da remoção das famílias que ainda residem ali na Vila Nazaré, na parte de trás, onde está ocorrendo as obras de ampliação da pista do aeroporto. E esses trabalhos eles vão ocorrer agora pelos próximos 10 dias. Depois a Fraport suspende esse contrato e só retoma depois que todas as demais casas que ainda estão lá na região do aeroporto sejam retiradas. E a novidade que a gente vem acompanhando aí nos últimos dias está vindo da Justiça Federal, com decisões da juíza substituta Thaís Helena de la Justina, que está determinando que as famílias que ainda estão por lá, enfim, tomem uma decisão, seja para irem para o loteamento Irmãos Maristas, onde por lá há já imóveis à espera delas, ou, se elas não concordarem se deslocar para esse loteamento, que elas aceitem, e essa é a notícia de ontem, a indenização de R$ 78.889 da Fraport para aí elas comprarem a casa onde bem elas entenderem. Foram 10 decisões nesse sentido, anunciadas, tomadas ontem pela juíza, e que a partir de agora, então, as famílias têm um prazo de 5 dias para decidir se ficam com o dinheiro ou se vão para o loteamento, e depois 30 dias para desocupar as casas. São, depois dessa decisão de ontem e uma decisão anterior da semana passada, agora já são 13 situações, 13 casos que a justiça dá um encaminhamento para a retirada dessas famílias. Mas há ainda outros 43 processos que impedem que toda essa área do aeroporto esteja liberada para a Fraport realizar as obras de ampliação. Porém, é um desfecho, já que nós estamos falando aí já de muitos anos de espera para que se, enfim, dê uma solução para essas famílias, solução digna, diga-se de passagem, para a remoção dessas famílias para um outro lugar, porque ali onde elas estão é a área do aeroporto e a Fraport precisa dela para concluir a ampliação da pista. Então essa é a novidade que temos e que vai dar uma mudança no cenário, se não ainda definitiva, mas pelo menos já um bom andamento até para que aquelas famílias que ainda residem por lá saibam que a justiça agora já não está mais aguardando as audiências de conciliação, está decidindo por uma situação ou outra. Sim, Davi?
São 56 casas então que tem lá?
56 antes dessa decisão da justiça da última semana, né? Com esses novos 13 casos.
Para remover, se for tirar tudo. São 56 que tem que tirar, isso?
É, tem, ao todo são 70. 14, já estão, 14 já estão em processo de remoção. Já acordaram com o Departamento Municipal da Habitação e estão só aguardando os prazos aí de remoções da Prefeitura. Fora as 14, aí ficamos com 56. Das 56, 13 já tivemos resultado favorável da Justiça, favorável à Fraport, da Justiça para que elas deixem a região. Sobram 43 processos. E é dentro desses 43 processos que ainda não é possível a Fraport ter 100% da área. E a Fraport disse que ela só vai retomar a obra quando tiver 100% da obra do terreno liberado. E isso, inclusive, pode impactar no prazo de entrega da ampliação da pista. Nós divulgamos em fevereiro que a Fraport conseguiu ampliar o prazo de dezembro deste ano para agosto de 2022. E a Fraport está informando que é bem possível e provável que esse prazo vai ter que ser alterado de novo.
Josimar, o que muda essa pista ampliada?
muito investimento para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul, porque aí aviões com mais carga vão poder chegar aqui, transportando e fazendo, inclusive, com que voos mais distantes possam partir de Porto Alegre sem a necessidade de que tenhamos que ir a São Paulo, por exemplo. Voos diretos, possibilidade de que os aviões cheguem e possam sair daqui com cargas muito mais pesadas, o que hoje não é possível, barateando esse deslocamento e trazendo mais investimento para a capital, para o Rio Grande do Sul, por consequência.
Perfeito. Obrigado pelas informações, Josimar. Volte sempre.
Às ordens.
Valeu. Bom, esse é o Timeline que acaba por hoje. O Timeline acaba e acaba junto com os seus patrocinadores. Clínica Alfamenta com a gente. Ford SR Veículos e sua Ranger 2022. Já está lá à venda e dá para comprar online no site no srveículos.com.br. Também com a gente Firewall 365 para proteger o seu patrimônio digital. E com a gente Clínica Alfamenta, Doces Guimarães, Gruppen e Magno Sênior, o seu residencial sênior de luxo em Porto Alegre, no bairro de Três Figueiras. Tchau pra ti, Kery Matos. Tchau pra ti, Davi Coimbra.
Um beijo. Vacinem-se. Amanhã tem vacinação, esquema especial, 3 postos de saúde, drive da PUC em Porto Alegre.
Perfeito. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.
A Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.